Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
Oi, Eliane, bom dia.
Bom dia, Raíssen, Carolina, ouvintes.
Bom dia, Eliane, bem-vinda. Vamos começar falando sobre o achado do governo dentro do próprio palácio ali da Alvorada, sobre os 261 imóveis e peças que tinham sumido ou estavam perdidos ali nos cômodos. Queria que você falasse um pouquinho dessa justificativa que foi apresentada ontem pelo governo, também pela compra, né, de R$ 196 mil reais em itens de luxo no comecinho da gestão.
Pois é, é aquela história, né? É mais um vexame, porque o presidente da República tem que ter a responsabilidade de não falar esse tipo de besteira, esse tipo de acusação em público, né? Como é que ele insinua ou diretamente acusa o antecessor, que era o Jair Bolsonaro, de ter sumido com móveis e com peças e com obras de arte do Palácio da Alvorada? Isso é irresponsável, gente. Irresponsável. Não, e além de tudo, é tiro no pé. Porque o Lula fica dando colher de chá, dando de bandeja para o Bolsonaro as balas e as armas para o Bolsonaro usar contra ele. Porque é claro que agora, né, a Michelle Bolsonaro já foi para as redes sociais, a turma bolsonarista toda acusando o Lula, né, dizendo, tá vendo, olha, perseguição. Aí fica o Bolsonaro de vítima, sabe? Ficou constrangido. Essa história é inacreditável, né? Inacreditável.
Espantoso.
Incrível.
Que é isso, minha gente?
Acredite, se quiser.
E sabe o que ficou pior ainda? Ficou pior porque essa história do sumiço das peças todas, dos móveis, foi o pretexto usado pelo governo para gastar essa dinheirama toda, quase 200 mil reais, né, em novos móveis. Ah, levaram tudo, agora a gente tem que comprar, porque o Lula demorou a poder ocupar o Palácio da Alvorada, porque não tinha móveis, porque estava tudo realmente... há imagens mostrando que o palácio estava precisando de reforma, né, taco, sumido, tudo muito maltratado e tal, tudo bem, né, dá uma geral, mas usar o pretexto de que não tinha os móveis para gastar essa dinheirama toda sem licitação, e agora, olha aí, ó, o Lula atraindo chuvas e trovoadas contra ele próprio. Essa história tem um lado ridículo, mas tem um lado grave, que é mostrar que o governante, o líder, não pode abrir a boca para falar esse tipo de coisa impunemente. Né? Agora ele que sofre as consequências, porque os bolsonaristas vão usar isso contra ele um tempão. Vai ser o tempo inteiro, a defesa do Bolsonaro vai falar sobre joias, vai falar disso. Vai falar sobre golpe, vai falar disso. O tempo inteiro, ou seja, espantoso tudo isso.
Certamente. Bom, Eliane, outro assunto, mas que envolve ainda a família Bolsonaro, um dos integrantes da família, o filho 04, Jair Renan, denunciado pelo Ministério Público por lavagem de dinheiro e por falsificação de documento.
Pois é, né? Você vê essa história, é outra história também estranha, né? Porque esse menino, esse Jair Renan, que é filho 04 da segunda mulher do Bolsonaro, ele tinha um sócio, tinha uma empresa de eventos, né, que organizava feiras, congressos, exposições e tal, e ele denunciado agora pelo Ministério Público do Distrito Federal por ter falsificado documentos e informações para dizer que a empresa tinha um faturamento de 4 milhões e 600 mil e assim conseguir um empréstimo de um banco muito conhecido, um banco privado. Depois que o banco deu o empréstimo, eles nunca pagaram. E aí o banco foi descobrir que os documentos eram falsificados, que a empresa não tinha esse faturamento e nunca tinha tido. E aí o Jair Renan disse que a assinatura não era dele, que ele nunca pediu empréstimo nenhum, tentou jogar para o sócio, mas a perícia, né, as testemunhas, enfim, todos os documentos, todas as provas estão lá mostrando que sim, que a assinatura é dele, né, que quem pediu o empréstimo foi ele, e inclusive tem lá o login do aplicativo dele do banco, enfim, está tudo comprovado. É mais um solavanco da família Bolsonaro na justiça, num momento em que o pai Jair acaba de ser indiciado pelo atestado falso de vacinação dele e da filha caçula, que é a Laura, da terceira mulher, da Michele. Enfim, é aí o sobrenome Bolsonaro circulando para lá e para cá, de, vamos dizer assim, em posições nada confortáveis, né?
Eliane, outro assunto para a gente tratar aqui, algumas pautas que avançaram no Congresso, uma delas, uma encampada há pelo menos 5 anos pelo atual secretário de Segurança Pública aqui de São Paulo, Guilherme Derrit, que é de saidinhas de preso, né, Eliane? E foi aprovada agora e deve ir para a mesa do presidente Jair Bolsonaro, do presidente Lula em breve. Queria que você falasse um pouquinho dessa pauta que foi muitas vezes encampada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.
Essa pauta, né, o fim da saidinha de presos, primeiro, a Câmara tinha aprovado assim, um projeto mais duro, simplesmente acabando, eliminando a possibilidade das saidinhas de presos. Aquela saidinha de final de ano, direito aos presos com bom comportamento poderiam passar o Natal com a família ou os filhos com as mães no Dia das Mães, etc. E aí começou a ter um pouco de abuso e o Bolsonaro encampou muito essa tese de acabar com a saidinha, etc. E foi rolando, 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 mas agora passou no Congresso. Não o projeto da Câmara, que era muito mais radical, mas o projeto mitigado que voltou do Senado para a Câmara. Por esse projeto, só tem direito à saidinha aqueles presos que estão cursando supletivo, ensino médio ou ensino superior, um ensino profissionalizante, um ensino médio, ensino superior, ou seja, eles saem para estudar e voltam, saem para estudar e voltam. A saidinha é exclusivamente para o estudo. E mesmo esses que estudam, mas que foram condenados por crimes hediondos, não têm direito à saidinha, por crime hediondo, por crime com violência, etc. Agora, eu acho interessante, ou eu não sei se a palavra é exatamente interessante, mas eu acho estranho, né, que você tenha ali uma espécie de acordo entre governo e oposição. O único partido que ficou contra foi o PSOL na hora da votação. E aí eu junto isso com aquela coisa, tem quase 50 mortos, né, na Baixada Santista, depois da morte de um policial, né, tem quase 50 suspeitos ou criminosos ou sei lá quem mortos na Baixada Santista em ações policiais, e mesmo assim a popularidade do governador Tarcísio Gomes de Freitas disparou nessa área aí de quase 50 mortos. O excesso de violência, né, está atraindo também um excesso de cansaço da sociedade e uma radicalização da sociedade. Ou seja, é um círculo vicioso, porque depois de você radicalizar a sociedade, você vai radicalizar ainda mais a violência. É perigoso. Essa questão no Brasil está sendo tratada de forma equivocada e a violência está fora de controle.
Muito bem, essa relação que você fez é importante também, porque até o relator desse projeto foi o deputado Guilherme Derrit, que saiu aqui do cargo, né, de secretário de Segurança só para conduzir essa votação, né, ser o relator, e depois ele vai voltar para a secretaria, e ele que conduz essa operação toda que você citou lá na Baixada Santista. Eliane, vamos falar um pouco de economia também, algumas boas notícias para o ministro Fernando Haddad, mas a grande expectativa é para hoje também, para a gente saber a arrecadação de fevereiro, que vai mostrar um rumo aí que as contas públicas podem tomar.
Pois é, hoje a Receita Federal anuncia a arrecadação de fevereiro, e a gente, eu gosto sempre de olhar o gestual, sabe, das autoridades. O Haddad, com esses embates todos com o Congresso, o ministro Fernando Haddad, né, da Fazenda, com esses embates todos no Congresso e essas sucessivas esses sucessivos questionamentos do PT, da Gleisi Hoffmann, presidente do PT, e do próprio presidente Lula, né, que é a favor de gastos, 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 enquanto o Haddad se arranca os cabelos para aumentar a arrecadação, também o Lula desautorizando a história do déficit zero, que, enfim, ninguém acreditava, e o Haddad lá firme, ele andava cabisbaixo, assim, meio corcundinha, e ontem ele estava todo serelepe chegando para a reunião, todo alegre, porque ele ontem teve duas boas notícias. Primeiro, a arrecadação foi superior ao que esperava o mercado, ao que todas as previsões indicavam. Então, aumentou a arrecadação, isso é vitória dele, né? E o déficit ficou abaixo ou dentro do limite do arcabouço fiscal. Isso dá autoridade para o Haddad para negociar com o Congresso, por exemplo, no caso da reoneração da folha de pagamento e da reoneração ali do PERS, aquele setor de festas, eventos, etc. Né? Então ele estava todo felizinho ontem. A outra notícia a favor dele foi a Quest, né? A Quest mostrando que no mercado financeiro a desaprovação ao Lula chega a 64%, mas a do Haddad cresceu 7 pontos e é de 39% a aprovação. O Lula é 64% de desaprovação e 6% de aprovação. E a do Haddad é 39%. E o setor financeiro, ali, o setor dos investimentos, das aplicações, acha que o Haddad está fazendo bem, que a inflação está controlada, que o desenvolvimento está melhor do que o previsto, empregos. Ou seja, hoje é possível que o Haddad continue andando assim, todo serelepe e não mais corcundinha como ele andava.
Eliane, outro assunto para a gente tratar aqui, uma repercussão que extrapola editorias, que é o ex-jogador Daniel Alves, que pode sair hoje, né, a qualquer momento, amanhã, da cadeia onde está preso lá na Espanha. Ele precisa pagar uma fiança de 1 milhão de euros para aguardar as próximas etapas do processo em liberdade. Já há informações de que o pai do Neymar vai dar uma ajudinha aí para o parça, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem o Robinho, né, que deve cumprir a pena dele também por estupro, aqui no Brasil, ele que foi condenado em todas as instâncias lá na Itália. Que mensagens trazem essas duas decisões importantes sobre dois jogadores amigos brasileiros?
A primeira mensagem é o seguinte: assim como, né, a gente fala todo dia que o líder político, principalmente o presidente da República, tem responsabilidade no que ele diz, no exemplo que ele passa para a sociedade, também os ídolos, o ídolo do futebol, o ídolo da música, o ídolo do teatro, enfim, os ídolos têm responsabilidade, eles são referência, né? E esses meninos do futebol, eles saem de áreas de periferia, muitas vezes, na maioria das vezes, sabe, com escolas precárias, e aí eles começam a ganhar rios, rios de dinheiro e começam a se sentir donos do universo. Então eles vão lá, estupram uma moça, depois estupram outra e acham que é assim mesmo, que todo mundo faz e que não vai acontecer nada com eles, porque ninguém nem vai saber. O que que esses dois exemplos do Robinho e do Daniel Alves estão dizendo para a sociedade? Não, não é assim, não. Não é porque eles estão cheios de dinheiro que eles podem se sentir dono de pessoas, dono de corpos de mulheres, né, nesse tipo de situação. Né? Estupro não, estupro jamais, até porque é uma dor que fica para sempre na alma da vítima. E o que que eles estão aprendendo? Olha, eles podem ter todo o direito do dinheiro do mundo, mas eles não podem ter direito à impunidade. O Daniel Alves é um caso mais grave porque, cá para nós, né? O que a justiça na Itália está dizendo é o seguinte: quem tem dinheiro tem mais direitos e direito à impunidade do que uma mulher que foi estuprada, que foi maltratada, estuprada, porque não tem dinheiro, né? Então, como é que o Daniel Alves pede ali para o pai do Neymar: olha ali, me empresta aí 1 milhão de euros, que dá 5 milhões e tanto de reais, né? E aí ele sai da cadeia. O que que é mais importante? Né? O direito, a honra, a saúde daquela moça ou o dinheiro do Daniel Alves, do pai do Neymar e do Neymar, sabe? Então, foi um mau momento. O bom foi que ele foi condenado, mas o mal é que o dinheiro compra tudo, compra inclusive a moral, a ética, o direito, a justiça. Aqui no Brasil, né, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, decidiu que o Robinho não entrou no mérito se é culpado ou não, se aconteceu ou não, mas que o Robinho tem que cumprir pena no Brasil pela condenação na justiça na Itália. Né? Ele vai ter que cumprir essa pena exatamente como a justiça da Itália determinou. E aí é que está. Né? Ele não pode pensar que ele pode fazer o que ele quiser. Né? As mulheres, por mais que sejam estrangeiras, que sejam migrantes, que sejam pobres, não interessa. A mulher tem direito a saber o que que vai fazer com a própria vida dela, com o corpo dela, com a alma dela. Então, acho que foi um bom momento, é uma decisão acertada. Né? Eles agora estão dando exemplo para os outros. Olha, vocês que acham que podem sair estuprando quem vocês bem entendem, fiquem de barbas de molho, porque as coisas estão mudando.
Eliane Cantanhede conosco, volta amanhã na sexta-feira, aqui é o Jornal Dourado, sempre a partir das 9 horas. Obrigada, Eli.
Beijão, até amanhã.
Tchau.